Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos tentar seguir a mesma linha, não, do tema, que ficou assim na minha cabeça sempre essa questão, esse pensamento de o que tanto as pessoas estão concebendo isso da divina vontade, não como algo muito longe, não como uma espiritualidade a mais, mas o que tanto temos assumido que realmente é o centro de tudo, não? E que ao entender isto, já essa pergunta de qual será a vontade de Deus sumiria totalmente, não? O que tanto eu enxergo, reconheço a divina vontade que está dentro e fora de mim. Tudo, tudo, tudo é um encontro com a divina vontade. Tudo. E falávamos que o que não permitia reconhecer esse encontro com ela, de enxergar realmente o seu rostro, é nossa vontade, não? Porque nós desde pequenos estamos acostumados a que todos devem fazer a minha vontade. Todos, todos, todos. Esse é o exercício cotidiano que nós começamos a aprender e a realizar e a praticar desde que temos uso de razão. Então, crescimos alimentando sempre a nossa vontade. E centrar-nos, girar a nossa vida sempre na nossa vontade impede que eu reconheça a divina vontade que vem a meu encontro em cada circunstância, em cada tempo, em cada pessoa. Que tanto eu posso entender também que Deus é tudo e em todos, seja o que for. Ele está aí. E para poder enxergá-lo, poder reconhecê-lo, o trabalho que devemos fazer é esse martírio contínuo de nossa vontade. Isso mesmo vocês vão encontrar nos primeiros volumes, quando Jesus também prepara a Luísa e falava disso, não? Como enxergar a divina vontade em tudo e para poder encontrá-la está a mortificação, a resignação, o sacrifício, em definitiva, em morrer a nós mesmos. Na medida em que nós morremos a nós mesmos, mas vamos encontrar e enxergar a Deus em tudo. E isso é poder entender e poder fazer e depois viver a divina vontade. É essa atividade, é essa atenção contínua de que Deus é tudo e em todos. Ah, como assim? Também esse pecador, também aquele outro. Sim, nada pode estar fora de Deus. Que tanto para mim isso é um triunfo de Deus mesmo. E por isso, ao entender a Deus desse jeito, eu me posso abandonar demais ainda na tribulação, na cruz mais grande, mais oscura. Porque a verdade que está prevalecendo é que Ele tem tudo baixo controle e me ama eternamente e não pode permitir em mim algo que me possa fazer mal. Tudo é para meu bem. O abandono, então, é um fruto do conhecimento e o abandono é a única coisa que nós podemos oferecer como criaturas. Na medida, então, que eu morro a minha vontade, vou enxergar mais a vontade de Deus e, portanto, encontrándola, reconociéndola, posso facela y dejar que ella sea quien reine, quien domine. Esa era los ejercicios espirituales de Luisa, ¿no? Como ella tenía que morrer continuamente a su voluntad para hacer reinar la voluntad de Dios. Y están todas esas llaves que prevalezca la obediencia, que prevalezca u otro, así como también San Pablo nos fala en sus cartas. Ter a todos como superiores y a ser o último servidor pronto. Entonces, si para mí todos son superiores, todo que ellos disponían, yo no voy a colocar a mi mirada, no voy a julgar si es bueno o malo, porque yo estoy abandonado en las manos de Dios, si Él va a hacer o que tiene que hacer en el momento adecuado, ¿no? Es todo un abandono, es todo un ejercicio espiritual que ustedes también van a encontrar en la medida en que conozcan a los santos, a vida espiritual de los santos. Yo no quiero perder la oportunidad de hoy de leer algunos capítulos muy bellos, ¿no? Wow, de todos, ¿no? De todos los 36 escritos. Más que también nos falan ese jeito que ten para hablar con Luisa, ¿no? Y de Luisa nos escribir, de qué es la divina voluntad, cómo se manifiesta, dónde está esa divina voluntad. Para nos meditar en eso y cada vez que nos meditemos, dónde está ella, cómo puedo encontrarla, qué soy yo para ella. En esa medida nuestro abandono sería más grande, más perfecto, mejor, ¿no? Entonces tenemos por aquí volumen 13, julio 26, 1921. O querer divino es más do que a vida na alma. Miña filia, si yo soy el rey del universo, si con su luz simboliza a mi majestad, con su calor simboliza mi amor y a mi justicia, que cuando encuentra tierra que no quiere prestarse a su fecundidad, con su hálito ardente seca esa tierra y la torna estéril, a agua se puede decir reina de la tierra, porque simbolizando a miña voluntad, a agua, no a punto donde ella no esté, no a criatura que posa vivir sin agua. Tal vez posan vivir sin sol, mas sin agua, ninguém. Ella, a agua, entra en todo, hasta nas veias, nas vísceras humanas, como nas profundidades da terra. Ela no seu mudo silêncio faz seu corso continuo. Pode-se dizer que a água não só é rainha, mas que é como se fosse a alma da terra. Sem a água, a terra seria como um corpo morto. Dessa mesma maneira, é a minha vontade. Não só é rainha, é mais do que a alma de todas as coisas criadas. A minha vontade é vida de cada latido, de cada fibra do coração, de cada palpitar. Meu querer, a minha vontade, como água, corre em tudo. Agora de forma silenciosa e escondida, agora palpitante e visível. O homem pode se sustrair da minha luz, de meu amor, da minha graça, mas de minha vontade jamais. Seria como alguém que quisesse viver sem água. É verdade que pode ter alguém louco que não goste da água, mas ainda que odie a água, não deixa de tomá-la. Está obrigado a beberla. Ele decide ou a água ou a morte. Do mesmo jeito é a minha vontade. Sendo vida de tudo, as criaturas, o arráncamelas con amor o con odio. Mas, a pesar de tudo, estarán obrigadas a fazer correr meu querer nelas, como sangue nas veias. E quem quisesse sustrair-se do meu querer seria como suicidar a própria alma. Mas meu querer não deixaria isso acontecer. Seguiria sobre ela o seu curso na justiça, não podendo seguir sobre a alma no curso dos bens que contém meu querer. Oh, se o homem soubesse que significa fazer ou não fazer minha vontade, todos tremeriam de espanto ao só pensar de sustrair-se por um só instante do meu querer. Olha isso, a divina vontade é tudo, a vida de todo. Está na água, está no sol, está no calor, está no alimento. Em tudo está sua vontade. Está em nosso ser. A divina vontade é quem, neste instante, está dando vida ao nosso coração bater. Ainda que nós estivéssemos em pecado mortal, afastados, longe da graça, é a divina vontade quem decide toda a nossa existência. É a divina vontade que vai decidir também o momento de nossa morte. Ainda que estemos em pecado mortal, não podemos afastar-nos totalmente da divina vontade. Olha isso. Então, por isso é a pergunta. O que tanto vocês enxergam na divina vontade, que tanto vocês se sentem afastados dela, como o nosso relacionamento com a divina vontade é a vida de todo, de cada átomo, é a virtude do fogo esquentar, é a virtude da água tirar a sede, essa é a divina vontade. Então, olha que já se converte em uma visão muito diferente, não? Não teremos como dizer que estamos longe da divina vontade. Não sabemos qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é tudo, ainda este ar que estamos respirando agora. Na medida, então, que estemos conscientes, cientes dessa realidade, ao menos desta realidade, deste ar que estou respirando a divina vontade, ela vai me dar a luz e a graça para eu amar mais ela e fazer todo o possível, todo o que eu tenho que fazer para realmente abrir as portas de meu ser para que ela entre com toda a sua graça e tome posse de mim. E a Igreja nos ensina que para aproveitar toda a graça de Deus, para estar na sua graça, não no estado de graça, nos dá os sacramentos, o batismo, o sacramento da reconciliação, a comunhão cotidiana. Tudo isso faz que meu ser se enriqueça, não? Cientemente, dessa divina vontade reinando em mim, e desse modo vou também apreciar, valorar mais essa divina vontade que está correndo no meu ser, na minha sangre. Já não vou ser um inimigo dela, mas eu já me estou fundindo nela com ela. E assim, simplesmente, no mais próximo que temos, como também depois vamos poder enxergar ela nas enfermidades mais fortes, nas circunstâncias mais ruins, nas cruzes pesadas. Mas tudo vai ser todo um exercício, na medida em que eu morro a minha vontade para dar vida só a ela, no abandono perfeito, e também na medida em que eu possa contemplar ela em tudo e em todo. Então, simplesmente respirar, sentir os meus pulmões se enchendo do ar, se converte em um acto de adoração à divina vontade. Respiro, a divina vontade, exhalo a divina vontade. E reconheço que entra em mim no ar um amor eterno infinito, e eu digo obrigado, eu também te amo. Continua vivendo em mim, dando-me vida. Olha só tudo que podemos já perceber deste jeito de encontrar a divina vontade em tudo. E ainda que não queramos reconhecê-la, não podemos também viver sem ela. Por exemplo, os condenados, não? O inferno mesmo. Eles não podem, e por isso, o inferno é esse mesmo, que ainda com a soberbia de não querer reconhecê-la, ela sempre está aí. Deus sempre é. Ninguém como Deus. Muito fácil seria, não? Para os anjos caídos, não? Que não queriam servir a Deus, simplesmente afastar-se e não ver Deus e esquecer-se dele. Mas esse é o inferno, que ainda querendo e não reconhecendo, não pode não seguir olhando e sentindo ele e seu triunfo. Por isso fala aqui o capítulo, muito forte, não? Se não queremos estar com a divina vontade, reconhecê-la com o amor, será com o ódio, justamente o que acontece no inferno. É muito forte isso, não? Mas essa é a divina vontade de que está em tudo, não? Se encontra em todas partes. Volume 19, maio 1º, 1926. Quien vive no querer divino es alimentado por o aliento divino. Que no vive no querer divino, na divina vontade, é un intruso, un usurpador dos bens de Deus, y recibe os bens a título de limosna. A minha vontade é un movimento continuo, non para jamais. Se pudesse deter, parar seu movimento, o que não pode ser, não pode acontecer, cessaria, pararia toda a vida da criação, do sol, do céu estrelado, das plantas, da água, do fogo, das criaturas, todas descenderiam no nada. Por isso a minha vontade com seu movimento contínuo é vida de cada coisa criada. Vincula tudo, é mais do que o ar, que com seu respiro faz respirar, desenvolver, faz crescer todas as coisas saídas das nossas mãos. Olha então que afrenta fazem as criaturas, pois enquanto a minha vontade é vida de todo e é o centro de cada coisa, e sem ela nada poderia existir, nem o mais mínimo bem, elas não querem reconhecer nem seu domínio ni a sua vida que corre en ellas. Eis porque quien reconoce a vida de miña voluntad en ella y en todas las cosas, es o triunfo de nuestra voluntad y a conquista de nuestras victorias. Es a correspondencia de nuestro amor a nuestro movimiento continuo. A nuestra voluntad vincula a alma a toda criação, fazendo-lhe fazer todo o bem que faz a minha própria vontade em tudo. Assim que tudo é seu, e eu a amo tanto a esta alma, que não sei fazer nada sem ela, porque em virtude da minha vontade, possuímos a mesma vida, o mesmo amor, o mesmo latido do coração, o mesmo respiro. Olha só, belíssimo, não? Ninguém quer reconhecer o domínio da divina vontade que é vida de tudo e da existência tudo. E quem reconhece essa divina vontade em tudo e em todo, forma o triunfo dessa divina vontade. e a conquista de todas as vitórias de Deus. Quem reconhece a vida de minha vontade nela e em todos, é a correspondência de nosso amor e de nosso movimento contínuo. É incrível simplesmente como o que é reconhecer. Por isso lá, depois, no volume 20, em diante, Deus vai dar uma definição, o que é viver na divina vontade. Viver na divina vontade é simplesmente reconhecer que já vivemos nela. Mas tudo isso tem também todo um peso, um conteúdo muito, muito grande, não? Porque está falando de conhecer, o conhecimento é quem dá vida a tudo. O que nos afastou dessa realidade de poder enxergá-la é o pecado, as consequências do pecado é isso mesmo, não poder enxergar ela realmente como é, não poder reconhecer a Deus tal qual é. Essas são as consequências do pecado. Volume 17, outubro 6, 1924, a Divina Vontade é o pálpito primeiro da alma e de todas as coisas criadas. Em todas as coisas criadas, a minha vontade tem o seu primeiro lugar e circula em tudo como o latido da vida. Na mais pequena coisa criada até a maior, nada pode separar-se da potência e imensidão da minha vontade. Ela se faz vida do seu azul e mantém em si sempre novo e vívido celestial color. Não pode decolorir-se, nem mudar, nem perder o brilho, porque a minha vontade assim determinou que fosse o seu azul. E uma vez estabelecido por minha vontade, o seu não muda. A minha vontade é vida da luz e do calor do sol, e com seu palpitar de vida conserva sempre igual e vivo a luz e o calor do sol. O mantém imóvel na minha vontade, sem se apartar jamais, nem cresce, nem decresce, no bem que deve fazer a toda a terra. A minha vontade é vida do mar, nele forma o murmúrio contínuo nas águas, nas ondas, no nado dos peces. Oh, como a minha vontade se encontra potente e faz gala da sua potência que contém e desenvolve a sua vida com tanta majestade e absoluto domínio em todas as coisas criadas, que nem o mar pode deixar de murmurar, nem o pez de nadar. Aliás, poderia-se dizer que a minha vontade é que nada murmura no mar. A minha vontade é que nada no pez. A minha vontade é quem forma as olas. E com seu ruído faz ouvir que ela, que aí está a sua vida e que pode fazer tudo como ela quer e gosta. A minha vontade é o palpitar e vida no pássaro, no cordeiro, na tórtora que gime, nas plantas que vegetam, no ar que todos respiram. Em suma, em tudo a minha vontade tem e contém a sua vida e forma com a sua potência o acto que ela quer. Assim que há em si a harmonia de todas as coisas criadas e forma nelas os diversos efeitos, colores, ofícios que cada uma contém. Mas sabes para que faz tudo isso? Para fazer-me conhecer pela criatura. Para ir através da criação à criatura. Para cortejá-la. Para amá-la com tantos actos diversos da minha vontade por quantas coisas criei. Meu amor não estuvo contento ao colocar no fundo da alma a minha vontade como latido de sua vida, mas quis pôr a minha vontade em todas as coisas criadas também, a fim de que também por fora da criatura a minha vontade não a deixaria jamais. e desse jeito pudesse conservar-se e crescer na santidade da minha mesma vontade, da minha própria vontade. E todas as coisas criadas foram de incentivo, de exemplo, de voz, de chamada contínua para fazê-la sempre correr no cumprimento da minha vontade, na finalidade única para a qual fui criada. Mas as criaturas se fazem sordas a tantas vozes da criação, se fazem cegas diante de tantos exemplos, e se abrem os olhos, los fixam só na sua própria vontade. Que dor! Por isso te recomendo que não queiras sair jamais da minha vontade, se não queres multiplicar a minha dor e perder a finalidade pela qual foste criada. Potentíssimo este capítulo do volume 17. Belíssimo. Quão grande é seu amor por nós. Quão grande é seu amor por nós. Não simplesmente se contentou com dar-nos vida, mas como Ele é amor eterno, infinito, omnipotente, perfectíssimo, não podia não comunicar-nos seu mesmo ser. Não pode. Deus não pode deixar de querer isso para nós, porque Ele é amor eterno. Não pode ir-se contra si mesmo. E como não pode nos oferecer algo maior que Ele, porque seu amor não se contenta com coisas pequenas, Ele quer dar tudo, por isso quer nos comunicar todo Ele. É incrível o que é o amor de Deus e como Ele ficou em cada coisa criada para não se afastar de nós e para que nós deixemos reinar essa divina vontade desde o princípio da criação. Ele simplesmente nos criou com a finalidade única de comunicar-nos a sua própria vida bem-aventurada e o primeiro ensinamento do Catecismo da Igreja. Um simples numeral, o primeiro numeral do Catecismo, e está dizendo tudo, tudo. Deus nos criou para nos comunicar toda a plenitude de sua vida bem-aventurada. Essa foi a finalidade. Isso é o que nós temos que viver e construir e alcançar. Essa foi a única finalidade pela qual nos criou, para viver a sua vida bem-aventurada. E para que essa vida, que não cessa mais de doar-se e multiplicar-se, continue então se multiplicando em nós, em cada ato nosso. É uma loucura tudo isto. É uma loucura. Ah, mas qual é a divina vontade? Tudo. Comencemos por adorá-la e recebê-la e beijá-la e corresponder-la em cada átomo de luz que está entrando nos nossos olhos neste instante, naquilo que estamos escutando, percebendo, sentindo. E tem esse último capítulo que também é para morrer, assim, de amor, ficar simplesmente num êxtase. Volume 32, agosto 13, 1933. Delírio e paixão da divina vontade, do querer divino, por querer viver junto com a criatura. É uma loucura simplesmente ficar com esse título. Delírio e paixão divina, da divina vontade, por querer viver junto com a criatura. Que somos nós? Para que Deus delire e que a sua paixão é querer viver junto com nós. Meu Deus, por Deus, porque somos nós. Estou sempre no colo, nos braços da divina vontade. Parece que suspira ao ter-me sempre com ela e dar-me a sua vida contínua. E eu sospiro por recibirla, dice Luis Aquino. Sin ella sentiría que me falta a terra baixo de meus pés, abatido do meu coração, e sofreria una fome infinita, pois no existe nenhuma outra coisa que pudesse darme ni sequera una migalha para saciar a minha fome da divina vontade. Oh, vontade divina, si quieres hacerme feliz, vivamos juntas, y así posas encontrar en mí la felicidad de tu misma vida. Mas en cuanto a mi mente se perdía no fiat, o mi amado Jesús, haciéndome una breve visita, me dice: Miña filia bendita, podíase decir que es un delirio, una pasión divina de miña bontade que quer hacer vida junto con la criatura, cedendo a su vida para ter que haber con la pequeñez humana. Mas ¿sabes por qué? Tú debes saber que mi querer divino ten siempre pronto un acto nuevo para dar a la criatura. Mas si la criatura no vive junto, no se habitúa a hacerse los actos unidos con mi querer para formar deles un solo acto, yo no puedo dar. Primero, porque no sería digna de recibirlo. Segundo, porque no entendería el valor del gran don que recibe. Y no tendría virtud de absorberlo en sí como vida propia. Al vivir junto con mi divina voluntad, se adquiere nueva vida, modos divinos, ciencia celestial. Se penetran las cosas más profundas. En suma, como meu fiat é o maestro dos maestros, e aquele que crías con a ciencia mais alta e faz conhecer as coisas não desveladas, portanto, vivendo junto con a criatura, não quer ter a criatura ignorante, mas a instrui. Le faz sorpresas, le conta a sua história divina, isto é, a transforma y la torna capaz de recibirse o acto nuevo que mi querer quer dar. Y a alma, en cada acto que faz, olha isso, en cada acto que faz, unida con la divina vontade, adquiere y possui una nueva prerrogativa de semelhanza divina. Al vivir junto con mi querer, a alma se enriquece, se embelece y se torna en nuestras manos criadoras como a tela adecuadas en manos do pintor, que por cuanto más bela, más delicada é a tela o manto, tanto más bela queda a imagen que quer pintar sobre aquel manto. Parece que seus pincéis, ¿no?, as brochas y seus colores adquieren más arte, porque colocan ao vivo as cores sobre una tela riquísima. Asimismo, e a tela o manto se transforma en imagen, quedando con vivos cores adquiertar valor de tornarse admirada por todos aqueles que la enxergan. Agora, más do que un pintor divino, é a miña vontade, y no se cansa jamais de dar nuevas belezas, santidade, ciencias nuevas, y está esperando un acto feito junto con la criatura para a enriquecer, para hacerse conocer de más y hacer uso de seus pincéis divinos, para elevarla a una altura especial de belleza, hasta hacerla admirar quién sabe por cuántas gerações, de modo que todas las llamarán bienaventurada, y que ten o ben de olharla se sentirá feliz. Todos los actos nuevos recibidos de Dios, en virtud do que ha operado no meu querer, a louvarán y la ensalzarán, a farão conhecer como a obra mais bela do meu Filho Divino. O querer abaixar-se a viver com a criatura, seu delírio divino, é sinal de que quer fazer coisas grandes na criatura e dignas da sua potência criadora. Por isso, viver junto com meu Fiat é a fortuna mais grande, e deveria ser o delírio, a paixão veemente e a ambição de todos. Depois disto, escutava em mim e fora de mim o mar murmurante do Fiat divino. Oh, que doce, que suave seu murmúrio! Murmura e fala, murmura e acaricia a sua amada criatura. Murmura e a beija, e estreitando-la entre seus braços, diz à criatura, te amo, e pede amor. Não há coisa mais bela, mais agradável, que um querer tão santo diga te amo à criatura e pede por correspondência o pequeno amor da criatura. Eu me sentia correr, fundir-me neste murmúrio divino como vida em todo meu ser. E meu doce Jesus añadeu, minha filha, queres saber que significa fazer e viver na minha vontade? É conhecer onde se encontra, com quem tem que fazer, o que pode receber, não esquecer o bem que se tem recebido. Tudo isto é sinal de que a alma vive na minha divina vontade. Porque dizer que vive nela e não conhecer de onde se encontra a sua morada divina, que se presta para fazer-se da habitação da criatura, seria não apreciar. Porque as coisas, as pessoas, os lugares, quando não se conhecem, não se valoram nem se apreciam. Dizer vivo no querer divino e não saber que significa isso é um absurdo. E se não se conhece, não é uma realidade que vive nele, mas um simples modo de dizer. Enquanto que a primeira coisa que faz a minha vontade é se desvelar, fazer-se conhecer a quem vive e quer viver junto com ela. Portanto, conhecendo onde se encontra, conhece o que tem a ver com ela, com um querer tão santo. Um querer santo que quer tudo para dar-lhe tudo. Por isso se coloca em ato de receber a sua santidade e a sua luz. Se coloca em ato de viver os bens de aquele com quem mora junto, porque conhecendo-lo, não sente mais o desejo de abaixar-se a viver de uma vontade humana, ainda mais quando essa vontade colocou aos pés da divina vontade, já não é sua. Com este conhecimento, a criatura possui ouvido para poder escutá-lo, a voz para poder falar dela, a mente para compreendê-la, a confiança em modo divino para pedir tudo e receber tudo, assim que não ignora todos os bens que possui. Aliás, é toda óleo para custodiar todos os bens que ela possui e agradece aquele que tanto fez e que tanto se abaixou para viver com ela. Olha isso. Para dizer que vivemos ou que fazemos a divina vontade é o mesmo que dizer que conhecemos a divina vontade porque ela já se nos revelou. Como falávamos nos anteriores encontros, a divina vontade já se nos revelou primeiro lá com Moisés, com os 10 mandamentos. Dizer que não sabemos qual é a divina vontade é não conhecê-la, mas ela já se revelou. Se nos revelou tudo em Jesus Cristo. o jeito em como temos que viver, como temos que responder ante as todas as circunstâncias, ante as persecuções, ante as cruzes. Já Deus nos falou o que devemos viver e fazer. É saber onde ela está e reconhecê-la. Assim é que começamos então a entrar, a tomar posse dela, reconhecendo onde se encontra, o que quer de nós, o que quer fazer de nós. E o único que ela quer é dar-nos toda a sua vida, pedindo-nos a nossa vontade. Continua aqui o capítulo. Agora, se alguém lê estas linhas que te ho feito escrever e não compreende o que está escrito, e coloque em dúvida estas verdades tão sacrosantas, e até onde pode chegar a viver a criatura no meu querer, é sinal certa que não vive na minha vontade, que não tem como princípio a minha vontade, é sinal certa que não me conhece. Por isso se ignora o que sabe fazer e dar o meu fiat. E se ignoram o que pode fazer e fazer, e onde se encontra a minha vontade, como podem compreendê-la? Quando bem não se conhece, não se sente, ao menos, a mínima disposição de querê-lo e de fazê-lo crescer. Leva à cegueira da mente e à dureza do coração, à ignorância. E podes chegar a uma despreciar a que bem. Para quem o conhece e o possui, forma a sua fortuna e a sua glória, e daria sua vida humana para possuir a vida do meu fiat e seus bens que tem conhecido. E conhecendo-o, estou da ouvido para escutá-lo, estou da olho para olhá-lo, estou da coração para amá-lo, estou da língua para falar dele. Aliás, quisesse ter quem sabe quantas línguas para dizer o bem que conhece, as prerrogativas daquele que possui como vida, porque a sua não basta para poder dizer tudo o que conhece. Por isso, quando quero dar bem, dom, especialmente este gran dom da minha vontade como vida na criatura, a primeira coisa que faço é fazê-la conhecer. Não quero dar a luz e pô-la em lugar escondido como se não a tivesse, nem meus dons para escondê-los e como para sepultá-los nela. Em que aproveitaria dar-los? E se não os conhece, como poderia a pobre criatura corresponder-me, amá-los e apreciá-los? Se dou este dom, é porque quero que façamos vida juntos, e juntos gozemos o bem que lhe he doado. Teu Jesus se coloca de vigilante sentinela para custodiar lo que ha dado a amada criatura. Así que conhecer significa possuir. Possuir significa conhecer. E para quem não conhece, as verdades se tornam difíceis e sem vida. Portanto, sé atenta e goza aquilo que Jesus quis doar-te e fazer-te conhecer. É isto, meus irmãos e minhas irmãs, o que é viver na divina vontade, é simplesmente estar atentos a tudo o que é Deus, saber o quanto Ele me ama, o quanto Ele está disposto a me dar e eu recebê-lo. É simplesmente essa atitude. E começar a enxergá-lo, a reconhecê-lo, no mais próximo, na sangue que corre dentro de nós, no alimento que tomamos, começar a amar, a adorar essa divina vontade, que é vida de tudo aquilo que nos rodeia. E assim começar um relacionamento íntimo com Ele, com essa divina vontade que vem a nosso encontro en cada cosa, en cada circunstancia, en cada persona, está ya dentro de nos. Y en esa medida Él se nos va a desvelar cada vez mejor. Y nos atentos a corresponderlo, a amarlo, a reconocerlo y a servirlo. Todo es una locura, ¿no? Es una potencia, ¿no? También que hace esa divina bondad para tirarnos de aquella realidad también en que estamos inmersos, ¿no? Sumergidos con tantas preocupaciones por tantas cosas y por eso es, todos estos escritos son increíbles, ¿no? Por eso mismo, ¿no? Porque nos dan una perspectiva tan diferente de lo que Dios de su amor, lo que somos nosotros para Él, lo que Él quiere hacer, lo que significa cada átomo de creación. Y toca a nosotros, ¿no? Estar atentos a ese amor y corresponder a esa realidad, ¿no? Y no dejarnos absorber, ¿no? Por tantas vaidades, ¿no? Entonces podemos encerrar a nuestro encuentro, ficando con esta impresión, ¿no? Con esa admiración de que tanto es el amor, ¿no? Cómo es que Él delira, ¿no? Por estar junto con nosotros, viviendo cada cosa, cada instante junto con nosotros. Pensamos al Espíritu Santo de no perder estas impresiones, ¿no? Que hemos recibido hoy. Que el enemigo no tire eso que hemos escuchado hoy de nuestro corazón. También hacer todo que está en nuestro alcance, ¿no? Que nos podamos hacer para que las preocupaciones del mundo, para que las seducciones de las riquezas también no ahoguen, ¿no? Afoguen estas sementes. Dar a Dios lo que es de Dios y al mundo lo que es del mundo. Y ahora imagínense, ¿no? Conociendo ya todos estos escritos, centrarnos más en aquello que podemos vivir en este reino de la divina bondad. Os bens que posso estar fazendo si eu permito a divina vontade fazer o meu ato de respirar. O bem que contém um simples ato na divina vontade para todas as criaturas passadas, presentes e futuras. De que mais vou me preocupar? Por isso, diante de todas as preocupações do mundo, Jesus foi muito claro. Você faça de a Deus o que é de Deus, a César o que é do César, e viva o reino que te estou anunciando agora. Viva isto em plenitude, vivendo isto em plenitude, vamos nós ser fontes de luz, de santidade e de conversão para todos, porque Ele, vivendo em nós, um ato então que significa para nós um acto da divina vontade em nós. Já não é meu ato, é um ato de Deus em mim. O que pode fazer um ato de Deus? Essa deve ser a nossa atenção, a nossa preocupação, o nosso interesse e a nossa única ocupação. Então vamos nos abandonar novamente nas mãos de nossa mãe, no triunfo da ressurreição e fazendo todo o possível para que a divina vontade reinando em cada de nós apresse esse reino de Deus que estamos esperando, essa segunda vinda de Jesus. Ele não pode vir se na terra não está reinando a sua divina vontade. Comencemos por entender isso. Tem que acontecer muitas coisas no mundo para que ela venha, para que essa segunda vinda de Jesus aconteça. Mas além de todos esses acontecimentos proféticos, últimos, apocalípticos, é simplesmente que ela não pode vir a reinar em plenitude, se não vive em plenitude e reina em nós. Então, por isso estamos chamados, esta chamada também não é simplesmente para eu, na minha santidade, mas para fazer possível e adiantar o tempo de que essa divina vontade reine aqui na Terra e se apresse a segunda vinda de Jesus. Olha só. Essa é a nossa tarefa. A todos vocês que conheceram esses escritos, essa é a sua missão, a nossa missão. Fazer acelerar, adiantar o tempo da segunda vinda de Jesus, fazendo reinar em nossa divina vontade, assim na terra como no céu. Olha a missão que temos. Colocamos então esse desejo que já se nos manifestou e queremos querê-lo, queremos entendê-lo, queremos vivê-lo assim como Deus nos está convidando a viver. Colocamos isto nas mãos de Ti, nossa Mãe, Rainha. Queremos ser Teus filhos, a Tuas imagens. Assim como você, algum dia, naquele tempo, acelerou e adiantou a vinda do Reino, do Verbo, do Pai sobre a Terra, assim nós, então, façamos todo o possível para fazer descer essa segunda vinda de Jesus na Terra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Luísa, pequena filha da Divina Vontade, continua no meio de nós, vivendo e difundindo o reino da Divina Vontade. São José, rogai por nós. São Padre Pio, Santo Antônio de Padua, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. São Aníbal Maria de França, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos nós. Amém. Vinde divina vontade, vinde a reinar em nós.